Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende.
Olá, prezada pessoa ouvinte cidadã. Programa Bolsa Família atende quase 14 milhões de famílias carentes. A metade no Nordeste, na média dá R$ 77,00 de renda adicional por pessoa por mês. No orçamento em 2015, o Bolsa Família teve R$ 27,7 bilhões. Para este ano, 2016, estão previstos quase R$ 1 bilhão a mais. E é com isso que o governo vai ter que trabalhar. Esta é a prosa do nosso Encontro de hoje. Por isso, a convidada especial, entrevista de valor, é a própria ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. A gente vai tirar algumas dúvidas de pessoas, ouvintes e cidadãs. Por exemplo, com esse orçamento apertado nesse ano, como fica o reajuste do Bolsa Família? O Bolsa continua? E o Brasil sem miséria? Tem dinheiro garantido para tudo isso? E os outros programas de inclusão social? Jazinho só. Bolsa Família. Não custa lembrar que este programa brasileiro recebeu um prêmio na FAO, o órgão da ONU, lá em Roma, na Itália. Esse órgão cuida da agricultura e da alimentação no mundo todo. Um prêmio porque o Bolsa Família foi muito importante para o Brasil ter atingido o primeiro Objetivo de Desenvolvimento do Milênio. Ou seja, reduzir pela metade o número de pessoas famintas em seu território até 2015 e reduzir a pobreza extrema. Pois bem, segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, nos últimos 10 anos houve uma queda de 63% no número de miseráveis no Brasil. Mas a luta continua, como se diz. Pelos dados da ONU, no Brasil ainda existem 3 milhões 400 mil brasileiros passando fome. Insegurança alimentar. Então, vamos nessa. Hoje, em Conta, tudo sobre Bolsa Família.
Em Conta, a economia que você entende. Entrevista de valor.
É bem importante que a população saiba que a opção do governo, mesmo nesse momento difícil, foi manter os programas sociais. Então, primeiro, o Bolsa Família não só está mantido, como está ampliado.
E com a gente aqui no Encontra, a economia que você entende, entrevista de valor, a presença ilustre, honrada para a gente, da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Em primeiro lugar, uma honra tê-la aqui.
Obrigado pelo convite, Mancais. Bom dia, boa tarde a todos da Rádio Nacional da Amazônia. É um prazer também estar falando com vocês.
Isso mesmo, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões e depois também todo mundo que escuta a gente no portal da EBC na internet, a gente não sabe, não tem nem ideia onde, né? A conversa hoje, a prosa, ministra, é sobre inclusão social, programas sociais, mas vai entrar, e outras coisas também, mas vamos começar logo as dúvidas dos ouvintes, né? É sobre o programa social e o orçamento que está para sair, que teve a partir do LDO, que teve as diretrizes, isso tudo a gente conversou aqui ontem, anteontem, mas vamos, esse negócio assim, ministro, que o pessoal está meio cabreiro, meio assim. O orçamento está mais apertado esse ano, né? Tem que controlar o gasto, né? Porque entrou menos dinheiro. Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria. Esses programas importantes, como é que ficam nessa hora?
Bancas, é bem importante que a população saiba que a opção do governo, mesmo nesse momento difícil, foi manter os programas sociais. Então, primeiro, o Bolsa Família não só está mantido, como está ampliado. Segundo, as nossas principais ações vão ser continuadas todas. Então, mostra claramente o esforço, que existe um esforço fiscal. Sempre é possível a gente fazer mais, né, gastando um pouquinho menos, né, nesse período aí de vacas magras. Esse esforço é um esforço que todo brasileiro está fazendo e o governo tem a obrigação de fazer também, mais ainda, mas a opção pela população pobre está mantida. Então, no caso do Bolsa Família, por exemplo, é importante lembrar que teve todo um debate no Congresso Nacional, porque o relator do orçamento queria tirar 10 bilhões do orçamento. A presidenta, que mandou o orçamento já com uma previsão de reajuste, foi completamente contra e disse: nós vamos manter o Bolsa Família, vamos preservar o Bolsa Família e queremos, inclusive, ampliar um pouco. Então, o Congresso Nacional analisou a discussão, os nossos parlamentares, e o Bolsa Família foi mantido. Então, o orçamento do Bolsa Família, para 2016, está completamente mantido, né? E tem 1 bilhão a mais ainda, prevendo um reajuste, né? O que aconteceu agora é que, depois de todo esse esforço, todos os parlamentares se mobilizando para garantir que o Bolsa Família não tivesse redução, votaram uma lei de diretrizes orçamentárias com uma proposta que previa um recurso muito superior ao que estava já previsto. Então, quando a presidenta vetou, ela vetou mantendo aquilo que a gente tinha combinado. Qual foi a combinação? O Bolsa Família está preservado e vai ter 1 bilhão a mais de reajuste. Então, esse é o principal esclarecimento. O Bolsa Família continua firme e forte e vai ter 1 bilhão a mais ainda para esse ano.
Em Conta, a economia do jeito que você entende.
Eu ia perguntar daqui ao Quadinho daqui um pouquinho, mas vamos entrar logo então, já tocou no assunto, só para esclarecer. Daí ficou assim: a presidenta Dilma vetou o aumento do reajuste do Bolsa Família de acordo com a inflação e tal. Então, só para esclarecer, inclusive está aqui no que a representante escreveu, né? Na hora lá que vetou, a senhora acabou de falar, vetou esse reajuste que, em vez de 1 bilhão, ia ser 4 bilhões e tanto, né?
Exatamente. Não, e o que as pessoas também, no meio dessa discussão, acabam não sabendo e não entendendo, é que isso não tem que ter um reajuste, né? Porque parece que não está dando igual na inflação. O reajuste do Bolsa Família, durante o governo da presidenta Dilma, foi muito acima da inflação. Então, se a gente pegar qualquer, o salário mínimo, se a gente pegar a aposentadoria, se a gente pegar quanto que foi a inflação dos alimentos, de tudo, se pegar a maior inflação, dá em torno de 35%. O Bolsa Família teve um reajuste maior do que 73%. Portanto, nós estamos falando de um aumento do Bolsa Família dentro né, durante o período da presidenta Dilma, que é praticamente o dobro da inflação. Então, não tem como as pessoas chegarem agora e falar: ai, tem que ter um reajuste da inflação, porque já está muito acima da inflação, né? E mesmo assim, a presidenta está prevendo um aumento do Bolsa Família para esse ano. Por quê? Porque o país continua precisando melhorar a população pobre, continua precisando de um investimento importante que o governo vai fazer. Agora, não pode ser só renda. A gente tem que entrar com as outras ações também: água, educação, saúde, qualificação profissional, apoiar o empreendedorismo. A população não quer favor, a população quer oportunidade. O Bolsa Família é uma oportunidade e tem várias outras coisas que a gente tem que fazer também para garantir que a população de baixa renda no Brasil possa ter direito àquilo que a vida e a história inteira do Brasil ela foi excluída, né? E que agora está tendo essa oportunidade. A ação do Brasil Sem Miséria é isso, é mais do que renda, é mais do que o Bolsa Família.
É isso mesmo, que é a inclusão social. Mas a gente já volta nesse assunto, só dizendo aqui que a presidenta Dilma escreveu quando fez o veto ali, né? Que não dá para ter aquele reajuste amplo nesse momento, igual acontecia antes, né? porque isso ia prejudicar as famílias em situação de extrema pobreza, né, que recebe benefícios de forma não linear em valores distintos. Então foi havia uma razão bem específica. E outra coisa, que esse assunto, esse veto, também vai voltar para o Congresso, o assunto também continua, e durante um ano o orçamento também pode ter umas readaptações se a situação mudar também, né?
Exatamente, exatamente. O outro aspecto importante dessa discussão, Mancada, é o seguinte: do jeito que a LDO colocou, o reajuste é igual para todo mundo. E dentro do governo da presidenta Dilma, a gente tem feito um esforço para que os reajustes, eles cheguem mais nas famílias que têm criança, principalmente aquelas que têm criança pequena, de 0 a 6 anos. Então, dar um reajuste igual para todo mundo não necessariamente é o melhor. Às vezes, o melhor nesse momento é a gente poder estar priorizando um pouco mais as famílias com um menino pequeno, né? Então, você fazer uma discussão assim, à la louca, né, sem conversar, sem discutir, sem olhar os dados, não é a melhor forma de fazer o Bolsa Família e o Brasil continuar avançando.
Lembrando que o Bolsa Família atualmente está atendendo 14 milhões de pessoas carentes, arredondando, né? Quase metade.
14, 3 desculpa. Milhões e 900 mil famílias.
Isso, porque por pessoas daria bem mais, porque famílias. Boa correção, 14 milhões arredondando, 13 milhões e 900 mil famílias, a metade no Nordeste. Também tem a questão de região, né? Não pode ser também um reajuste assim geral também nessa questão também, né?
Isso mesmo. E aí no Norte, a população beneficiada com o Bolsa Família, é enorme. 1,7 milhões de famílias são beneficiadas, e isso injeta de recurso aí na região quase 4 bilhões de reais, foi o que foi investido nesse ano de 2015. Então, esse dinheiro é bem importante, que muita gente que não recebe Bolsa Família fala: tá, o Bolsa Família é bom para quem é pobre, mas não é bom para o país. Não é verdade, olha só. Esses 4 bilhões não fica viajando, vai para o governo do estado, depois vai para a prefeitura. Não, ele vai direto para a conta, para o bolso do beneficiário. Com isso, a economia também se beneficia. Aquele comerciante, né, o industrial, o comércio local, né, a agricultura ali da região acaba se beneficiando. Por quê? Porque a população de baixa renda gasta esse dinheiro do Bolsa Família em alimento, em roupa, em calçado, em material escolar. Isso faz com que a gente tenha toda uma dinâmica, e é importante que a gente já tenha hoje como provar que cada um real que a gente investe no Bolsa Família volta para a economia, com o que a gente chama de efeito multiplicador, retorna para a economia, para o PIB, R$1,78. Então, você vê, você investe R$1 e volta nessas ondas que é gerada, né? Porque a família gasta o dinheiro e gasta em bens que são produzidos regionalmente, R$1,78. Então, todo mundo acaba se beneficiando com esse investimento que é feito, que garante as crianças na escola, que garante as crianças com atendimento de saúde e que alivia a pobreza da população.
Em Conta, a economia que você entende. Estamos na Rádio Nacional da Amazônia, de segunda a sexta, das 12h40 até 1h, no horário de Brasília. Mas também estamos na Rádio Nacional do Alto Solimões, de 10h40 até as 11h, no horário local. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. E a senhora falou região norte, para a região Amazônia. É diferente, porque são municípios, localidades diferentes, uma longe da outra. E o principal alcança também comunidades tradicionais, ribeirinhas, às vezes até alguns indígenas também, em situações diferenciadas, né?
É isso mesmo. Nós estamos hoje com toda uma ação voltada para uma inclusão desses públicos diferenciados, né? Inclusive com o cadastro único, registrando não só que a família beneficiária do Bolsa Família é pobre, mas registrando quais são as características, se é cigano, se é ribeirinho, se é quilombola, se é extrativista. Por quê? Porque nós precisamos conhecer para incluir melhor. as necessidades de uma população extrativista, por exemplo, de uma comunidade extrativista, numa resex, é diferente das necessidades que a gente pode estar levando para um grupo de ribeirinhos. Então, quais são as principais ações que a gente tem que estar desenvolvendo para além de levar renda, né? Assistência técnica, por exemplo, para esses públicos é muito diferente, para que essas comunidades possam melhorar a sua inclusão produtiva. Então, tudo isso tem sido trabalhado e pensado exatamente para que a gente tenha uma inclusão que respeite a diversidade, respeite as características culturais, respeite as diferenças.
Ministra Tereza Campelo, só para reforçar agora uma coisa que a gente falou agora há pouco, o programa Brasil Sem Miséria, exemplo do Bolsa Família, dentro desse orçamento apertado. Brasil Sem Miséria continua mais ainda, né?
Continua. E agora nós estamos, inclusive, com algumas ações que são ações novas, né? Pilotos voltados para a Amazônia, porque tem muitas, vocês aí sabem muito bem, mas é sempre importante a gente reforçar, nós fizemos uma ação de levar água no Nordeste, a região Nordeste do Brasil, que a gente chama de semiárido, é onde a gente tem secas e estiagens históricas, faz parte daquele bioma, né, ter pouca chuva durante 8 meses do ano, ou quase nenhuma chuva. Esse período, inclusive, nós estamos passando por uma das piores secas da história. E para poder conviver com o semiárido, você não acaba com a seca, né? Você não acaba com as características de um bioma. Tem gente que fala assim, ah, de novo seca. Bom, todo ano tem neve nas regiões norte. Você não acaba com a neve, você aprende a conviver com a neve, guarda alimentos para o período, né, de onde o inverno é rigoroso e assim por diante. Então, no Nordeste, nós estamos tentando fazer a mesma coisa. Guardar alimento, guardar forragem e alimentos para os animais para esse período que a gente vai estar com a vegetação seca e reservar água. Então, a água está sendo guardada nas cisternas. A água das cisternas é recolhida e a população economiza, né, ao longo desses 8 meses, mas consegue se manter e sobreviver sem abandonar a terra, como acontecia antes do governo do presidente Lula, né, que quando tivemos períodos terríveis como esse de estiagem, o povo abandonou a terra, foi para o sudeste, foi para a região, foi para as capitais, e foi uma tragédia que a gente chamava dos flagelados da seca. Isso acabou no Brasil, ninguém mais escuta falar disso. Por quê? Por causa do Bolsa Família, por causa dos programas sociais, mas por causa das cisternas. Nós fizemos no Nordeste brasileiro 1 milhão e 200 mil cisternas, chegando a 5 milhões de pessoas. Então, essa ação foi uma ação muito importante. Agora, nós estamos começando a fazer uma ação parecida no Norte, não porque tenha um período de seca parecido.
Isso.
Né? Muitas vezes a população está cercada de água, né, como em algumas reservas extrativistas, cercada de água para todos os lados e mesmo assim não tem água potável, água adequada para o consumo humano. Ou porque a água do rio teve algum tipo de contaminação, ou porque ela é muito ácida, naturalmente, como acontece com alguns rios aí na Amazônia, por vários motivos, ou porque, dependendo do período, a água também fica distante dessa família, né? Até ela caminhar até o rio, às vezes dá 1 quilômetro andando na lama, como acontece no período que não é o período de inverno. Então, nós estamos desenvolvendo algumas tecnologias sociais para levar água também para a região norte. Essa ação ainda está em fase de desenvolvimento, mas nós já estamos com cisternas sendo não só produzidas e entregues, né, como nós estamos iniciando a expansão desse projeto. Nós já estamos com 2.800 cisternas, no caso da Amazônia, além da cisterna, tem uma pia e tem um banheiro para a comunidade, né, para cada uma das casas, e com isso a gente está conseguindo melhorar o acesso à água, o acesso ao saneamento para essas comunidades extrativistas.
Tanto que esse projeto se chama Sanear Amazônia, né? Programa Cisternas. E importante que você falou, porque não é só o Bolsa Família, a inclusão social, não é só aqueles R$ 70 por mês por pessoa, a média de R$ 165 por família. Esse conjunto todo, né, da obra, né?
É isso mesmo. É, a família, quando a família é pobre, ela não é pobre só de renda, é pobre de falta de água, falta de educação, falta de oportunidades, né? Isso é uma das questões importantes aí da região norte.
Em conta. A economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto, escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Para terminar a prosa, ministro, ocupando seu tempo assim, a gente não pode deixar aqui, que eu lembrei aqui, 2 anos atrás, o Brasil, o governo, através da, inclusive, graças Bolsa Família, entre outros, ganhou um prêmio lá na FAO, na Itália. A FAO é o órgão da ONU, cuida da alimentação e agricultura, né? Justamente porque cumpriu o primeiro objetivo de desenvolvimento milênio para 2015. Reduzir pela metade o número de pessoas famintas até 2015, reduzir a pobreza extrema. Primeiro resultado prático, né?
Isso mesmo. Agora, a FAO também, nesse processo de comemoração, o Brasil ganhou um prêmio, né, porque não só atingiu o objetivo, como fez muito mais. Nós conseguimos reduzir, só no período do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, em 82% a população que se encontrava em situação de fome. Então, com isso, o Brasil saiu do mapa da fome. Então, não só nós cumprimos a meta de reduzir pela metade desde a década de 90, como hoje nós temos menos de 2% da população, que é 1,7% da população, em situação de desnutrição, que desnutrição não é nem fome. Muitas vezes você pega, por exemplo, um ribeirinho, como tem só peixe e farinha, acaba não tendo acesso a verdura, legumes, então ele não come o de forma adequada, né? Ele não está passando fome, mas ele também não está tendo acesso a calorias e vitaminas suficientes. Então, nós estamos muito preocupados agora com alimentação saudável. Por isso, várias das nossas ações, ela tem olhado as características da região. Na região norte, para nós, é muito importante que a gente possa, na merenda escolar, no programa de aquisição de alimentos, estar fortalecendo as cadeias da sociobiodiversidade. Então, por exemplo, nós estamos com todo um trabalho para que as escolas comprem na merenda escolar, com o dinheiro do governo federal, produtos da agricultura familiar, dos extrativistas da própria região. Então, nós estamos conseguindo que as escolas, as crianças tenham acesso a polpas, ao açaí, ao pescado, à castanha do Brasil, né, a vários frutos que nós temos aí na região, com isso garantindo, né, que a riqueza cultural seja preservada e também que as crianças tenham acesso a essas cadeias alimentares fantásticas que nós temos no norte, que nós temos que valorizar. Em vez de comer como tinha nas merendas escolares antigamente, lembra que eram uns pós de cor-de-rosa, assim, os produtos fabricados, e a criança, ao invés de comer um produto saudável, uma fruta fresca, comia aquela porcaria industrializada, né?
Isso
a gente está conseguindo superar no Brasil, felizmente.
Ministra Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social, Combate à Fome, conversa podia continuar, interessante, né? É um assunto importantíssimo. Então, só para fechar a prosa, eu faço um resumo correndo, a senhora me corrige. Bolsa Família, para quem anda falando para cá e para lá. O reajuste, se tiver, vai ser pequeno. Não vai entrar mais pessoa, mas desde 2012 que já está estabelecido mais ou menos assim. Continua funcionando normalmente e tem verba garantida. Eu acho que fim de prosa, né?
Exatamente, exatamente. E aí, ainda nesse semestre, eu vou para a Amazônia para a gente inaugurar e comemorar a entrega das nossas cisternas e essa nossa ação de desenvolvimento inclusivo.
Divulgaremos aqui, a senhora será sempre recebida aqui no Encontra, a economia que você entende. Muito obrigado, ministra. Até outro dia.
Obrigado, Mancais. Bom dia para todos. Até mais.
Equipe responsável por esse Encontro a Economia que você entende. Primeiro você, prezada pessoa, ouvinte e cidadã. Na mesa de som, Pipi Caiabi. Na produção, Cleide de Oliveira. Edição e apresentação, eu, Eduardo Mancais. Coordenadora, Luciana Couto. Gerente, Mário Saturello. Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não. Continue com a gente.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.